Vocês estão viajando para outra dimensão. Uma dimensão não apenas de sons, mas da mente. Uma jornada para o mundo cujas fronteiras são as da imaginação. Esse é o sinal. A sua próxima parada é dentro da imaginação.
Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavi.
E eu sou Darth Vader.
Quê? Quê, mano?
Eu sou a Thay.
E você tá dentro da imaginação agora. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre personagens fortes que carregam tudo nas costas e as consequências de você ser esse tipo de personagem. Antes de tudo, eu gostaria de convidar vocês a seguir a gente no Instagram. Lá a gente produz alguns conteúdos que talvez você ache interessante. Você pode procurar a gente como @tavaimaginando2is. E dito isso...
bora pro episódio.
Se você já assistiu a sexta temporada de Steven Universe do Futuro, você sabe que o Steven, depois de todas as aventuras incríveis que ele passou, isso deixou nele consequências e sequelas emocionais muito difíceis de se curar em um segundo, sabe? Eu acho que talvez seja o maior desafio que ele passou dentre todas as temporadas, porque é o único que tá dentro dele e que ele é o seu próprio inimigo. E essa coisa do Steven não é uma parada muito recente, não é uma parada nova. Tem vários e vários personagens que tem essa coisa de carregar tudo pra si, sabe? Sei lá. Esses personagens que eles seguram a marimba sempre pra eles. A gente trouxe alguns exemplos aqui que são a Nausicaa do Vale do Vento, que basicamente ela é um... vou falar dela como Jesus aqui, porque ela é meio Jesus. Ela é um ser diferente. Ela é caridosa.
Pura.
Pura, boa, uma pessoa que se sacrificou por todos. Tem o próprio Jesus Cristo, Naruto, a Madame C.J. Walker da série da Netflix, que também foi uma pessoa de verdade. Esses personagens, eles têm isso em comum de nunca dividirem os seus fardos com ninguém. Eles sempre guardam tudo isso e, como a gente vê em Steven Universe do futuro, isso tem consequências muito, 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 muito fortes na gente, tá ligado? Porque, sei lá, é muita responsabilidade pra uma pessoa só.
Concordo. Eu acho que, tipo, esse tipo de coisa pode ser até, sei lá, desconexão com seus sentimentos, sabe? Eu não posso chorar, não posso desabar, eu tenho que ser forte, eu não posso mostrar que eu sou fraco. São coisas que são enaltecidas, né? Porque os heróis, basicamente, que são construídos pra gente, tem essa coisa de, ai, eu não sinto, eu sou forte, eu consigo aguentar a cruz. Eu consigo aguentar tudo, eu dou conta de tudo, eu sou foda.
E tem aquela coisa que na nossa sociedade a gente deve ter uma definição de força que não envolve você chorar. O que é ser um homem forte? O que é ser uma mulher forte? É uma pessoa que aguenta tudo sem reclamar. Então, tipo, a gente... pô, eu sou uma pessoa que nasceu na era da internet. Uma coisa que a gente escuta muito é os jovens de hoje em dia...
jovem.
E a segunda coisa é que parece que as coisas estão ficando mais moles, mais fáceis. Por que as pessoas estão reclamando tanto? Mas não é questão de reclamar tanto, é tipo... eu acho que talvez a nossa geração, que eu cheguei até a ter uma conversa assim com uma amiga, tá tentando desconstruir essa visão de força. Não só a nossa geração, a gente não é, a nós não somos especiais, não. Todas as gerações estão tentando desconstruir alguma coisa. E a gente tá tentando desconstruir a visão que os nossos pais e avós tinham dos sentimentos, de o que é sentir, o que é amar, o que é valorizar, sabe?
O que é crescer, o que é responsabilidade.
Então, tipo, hoje em dia, chorar, a gente tá tentando transformar chorar em algo normal, tá ligado?
Que tipo, não era.
Que não era normal, tipo...
homem não chora?
A gente tá discutindo bastante a coisa da masculinidade tóxica, a coisa do que é a pressão de ser um homem numa sociedade. Eu não tenho nenhum tipo de lugar de falar pra falar sobre o que é um homem, né? No entanto, tem um youtuber, eu não sei se ele é só youtuber, que é o Léo Juan. Eu descobri muitas coisas, assim, sobre a visão dele de ser homem, que eu fiquei assim, poxa, que interessante, que diferente da forma com que eu vejo o mundo, sabe? Porque eu nunca tive que ser pressionada para ser homem. Eu nunca tive que ser pressionada para não ser sensível, para não demonstrar sensibilidade. Mas é claro que isso não é uma característica masculina, de forma alguma. Porque a força, infelizmente, talvez por causa de uma visão meio patriarcal, ela geralmente é demonstrada quando você toma o papel que a sociedade entende como masculino. Então, uma mulher forte é uma mulher que não reclama. É uma mulher, tipo, de voz firme. É uma mulher que não se deixa abalar por nada. Eu vou citar aqui a Madame C.J. Walker, porque ela é uma mulher muito poderosa. E ela é uma mulher que vive num antro muito masculino. Então, ela tem que tomar uma atitude diferente de força. Sei lá, mano.
Eu, de vez em quando, essas mulheres são vistas como, ai, ela é muito antipática, ela não é nada simpática, ela é, sei lá, ela é muito...
Difícil, geniosa, isso. Temperamental.
É, tipo...
Pra não falar, a clássica fala da histérica, né?
É. Exato.
Tipo, eu não sei por que a gente entende cólera, raiva e controle com força. É o oposto de força. Ai, eu não queria citar de novo de... Desculpa, eu vou citar aqui rapidinho.
Fala do cara.
Eu vou falar dele. Poxa, um cara que tentou desconstruir isso na geração dele há uns 2000 anos atrás foi... Jesus Cristo, sabe?
Jesus Cristo!
Desculpa, Jesus Cristo. A gente fala muito dele, a gente fala demais dele.
Desculpa, por quê?
Enfim.
Como é que é? Onde tiver dois ou mais, em meu nome eu estarei lá.
Ai, não. Essa gravação?
Deve estar.
Cara, o lance é que ele pregava muito o amor como força. Tipo, ele basicamente foi um ursinho carinhoso de 2000 anos atrás, sabe? Tipo, ele pregou umas coisas, umas desconstruções emocionais que a gente não tava pronto pra escutar, tá ligado?
É revolucionário.
Tem muita coisa que ele fala e hoje em dia não foi descoberta ainda nesse lance de... Não foi descoberta de forma social, tá ligado?
A gente ainda não tá vivendo, a gente tá vivendo o Velho Testamento.
Tem muita coisa que a gente ainda não aprendeu, principalmente sobre o amor e todas as coisas que vêm com amor, tá ligado?
O que ele quis dizer.
E amor é força.
Ou Steve.
É, o Steven Universe
puro
também.
Amor.
Ele é puro amor, ele lutou sempre com fazendo as pessoas pensarem, fazendo elas refletirem, ajudando elas a se desconstruir sozinhas.
Que é muito louco, ele sempre lutava com essa coisa de carinho e amor. Ele tipo, olha só, é assim, assim, assado, eu não vou te ferir. Eu posso até me ferir pra não te ferir. Ele fazia isso constantemente.
É, só que aí você fica, tipo, segurando todas as pessoas no seu colo. Você fica segurando todas as dores, todos os problemas, todas as mazelas. E aí, no fim, você é consumido pela ansiedade, o pânico e aquela síndrome de impostor gigantesca.
Você fica achando que você tem que estar lá por todo mundo, porque... Ninguém é capaz de estar lá por você, porque você que estava lá por eles. Então eles são incapazes.
Então, eu achei que foi genial de verdade a Rebecca Sugar ter lançado essa última temporada aí. E mostrar que, olha só, tem consequências, sabe? Você sente que o Steven é quase um ser real, de verdade mesmo, um cara real. Tipo, é a minha temporada favorita ever. Eu me identifiquei com o Steven em vários momentos e nos outros, eu não me identificava com o Steven. Porque ele é meio que uma imagem, sabe, além de todos nós. Ele é um cara muito
endeusada da criança fofa.
Pô, ele era uma criança muito doce, muito gentil, muito amorosa, muito perfeita, sabe? Ele lidava com todos os problemas. Eram os outros que tinham problemas. Tá, nessa última temporada ele sente... Ele que tem que lidar com isso tudo e ninguém pode fazer isso por ele. Isso é uma parada muito maluca, sabe? Que no final de Soul... Spoiler! A gente tem uma cena da personagem 22 em que acontece bem semelhante em Steven Universe. Que é todas as suas inseguranças, medos e ansiedades se te transformam num monstro. E isso é uma parada muito legal, sabe? Porque é uma alegoria, mas é real. Isso, tipo, todas essas coisas transformam a gente em monstros. E o que que faz a gente se transformar em monstros? A gente guardar. A gente enfiar todas as nossas frustrações, medos e guardar porque ninguém se importa, porque ninguém pode resolver ou ninguém consegue lidar com a gente, sabe? É uma parada meio, tipo, pra se pensar, assim, sabe? É boa palavra.
Eu acho que esse lance da alegoria é muito fácil pra ilustrar. Até o Steve teve esse momento monstro, né? Que ele ficou rosa.
Que spoiler! Monstro.
É, que ele, tipo, todas essas coisas que ele tinha guardado começou a afetar, tá ligado? Ele e os outros. Que ele ficou, os poderes dele ficaram incontrolados, ou a própria 22, que virou aquele bichão todo corrompido lá, obsediado.
Ou a gente pode citar aqui os vilões de Ladybug.
É, os acomatizados.
São todos, eles ficam... Eles se transformam nesses monstros por causa de problemas egóicos, por causa de problemas emocionais.
Sempre nasce de alguma coisa. O Rockmoth só consegue afetar e transformar alguém em vilão quando ele, tipo, tá triste, tá ressentido. Aí ele pega esse sentimento e dá os poderes a partir disso.
E os seus poderes são sempre destrutivos. O que que você consegue fazer com isso quando você guarda e enterra dentro de você, sabe? Você se transforma nesse monstrão aí, nesse bichão. Eu, muitas vezes, assim, principalmente no ano de 2019, 2020, whatever, eu senti que eu tava me transformando nesse monstro também, tá ligado? Tipo, claro, eu não estava roxa, não estava brilhante, não tinha...
Você não tinha alegoria.
Não tinha nada. Eu só tava me transformando nesse monstro e, tipo, às vezes é difícil não se transformar nesse monstro. Porque, sei lá, mano, é... Tipo, ter um problema emocional é se sentir um completo inútil. Porque não há nada que você acha que você pode fazer, sabe?
Não dá pra limpar.
É, não é do lado de fora, em que você pode tomar um banhozinho, esfregou debaixo da axila, deu aquela... Aí você tá bem, sabe?
Faz uma cirurgia.
Se fosse um problema... É puramente físico, a gente podia tentar resolver. Mas como é um problema emocional, você nem sabe onde ele começa e onde ele termina. Aí tem toda aquela coisa, não, você tem que emergir dentro de si mesmo. Você tem que tentar encontrar isso, tem que tentar, ai, se desconstruir, resolver. Ai, que chato, mano, isso é difícil. Se isso fosse fácil, todo mundo, ninguém teria problema, sabe? E o pior do problema emocional é que ele não é fácil de resolver.
E tem que ser resolvido por você mesmo, né? Que não é mais ninguém que tá sentindo o que você tá sentindo, então...
Isso é uma merda, cara, porque você se sente completamente solitário dentro dos seus próprios problemas, tá ligado? Tipo, porra, é muito, 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 muito chato. E o ruim é que todas as soluções pra isso são muito clichês e irritantes. Ai, você tem que amar a si mesmo, você tem que se encontrar e, tipo, tá bom, a gente sabe disso, mas essa é a maior batalha que dá pra enfrentar, sabe? Tipo, nem que viesse todas as diamantes pra enfiar uma espada no cu do Steven, ele teria que sentir tanta dor quanto ter que fazer isso sozinho. Ele tem que se enfrentar sozinho, mano. Sabe? Isso é foda. E é muito fácil você se perder nisso tudo.
Eu sou uma pessoa que constantemente na minha vida também tem esses problemas de guardar. Mas é, né? Minha geração.
Não é culpa da sua geração. Não faça que nem as pessoas mais velhas que acham que... Ah,
eu
não,
quero, eu quero. Não quero botar culpa em mim. Deixa eu ser perfeita e botar culpa nos outros.
Não, pô. Isso é chato.
Tá bom. Sou eu. 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 Aí eu tento... Tento meus tratamentos, porque eu não consigo ficar meditando, parado, ouvindo aquela música. Kama Sutra.
Kama Sutra?
Qual o nome? Mudra. Ouvindo aquelas mudas e parada ali, com os dedinhos. É, com os dedinhos de mudra e ouvindo mantra. Eu acho chato, acabo dormindo. É o objetivo, né? Desdobrar, mudar a consciência. Mas eu tento só. Sabe? Deixar fluir quando eu tô sentindo alguma coisa. Se tô com raiva, eu vou agir com raiva. Se eu estou feliz, eu vou agir feliz. Deixa sair, vai gastando, sabe? Com o tempo. Se eu tô muito tempo com raiva, aí vai gastando. O momento passa.
Sinto que eu posso deixar sair, sabe? Porque quando eu tô deixando sair...
Você quer pular do muro.
Eu quero pular do muro e eu, tipo, parece que eu tô querendo me matar, assim, sabe? Tipo, e a pior sensação é, tipo, tá afundada dentro do inferno, sabe? É um estado de consciência que eu não desejo pra ninguém, assim, na vida. Então, eu... É a última coisa que eu gostaria de fazer é deixar sair, tá ligado? Tipo, tem coisas que dá pra gente tentar deixar sair. Mas é isso que é complicado em problemas emocionais. Não tem receita. Não tem simpatia pra isso, não tem magia pra isso. Só tem você e o que funciona pra você. E eu, por isso que eu falei, todas as coisas emocionais, elas se resolvem de forma tão clichê. Mas ser clichê não torna fácil, sabe?
Não, quanto mais simples, mais difícil.
É que nem quando a gente vai falar, ah, alguém tem depressão, aí você fala pra pessoa assim, ah, tenta fazer as coisas que você gosta, mas aí você fala, mano, mas eu odeio tudo agora. Eu tô no pior estado que eu poderia estar, é difícil eu fazer alguma coisa com isso, sabe? Porque é um esforço muito grande. E é tipo, e essa é a consequência que ninguém fala de você ter que ser uma pessoa forte. Enfim, mano, é só que, tipo, aí a gente acaba romantizando essa força incrível aí dos personagens fodões, que nem esses aí que a gente citou, exceto Jesus Cristo, que eu acho que resolve tudo muito bem.
Não, ou a própria força física também.
Ou a própria força física, tipo, de você conseguir... Como assim?
Ah, dos heróis, tipo, ai, eu sou...
O Batman também é um outro exemplo aí de cara que ele... Engole o trauma dele, ele nunca lida com trauma.
Não.
Ele nunca se envolve com
ele
trauma.
Ele lida
de
com trauma vestindo roupa de você, indo pela cidade.
É, e exteriorizando o senso de justiça dele, que é quase que uma vingança ali.
É.
E tipo, e depois ele volta pra casa dele e se sente solitário e pega crianças pra cuidar e depois tem que ver elas crescer e não conseguir fazer nada em relação a tá perdendo elas.
Bizarro. Nossa, não.
É porque ele pega muito o Robinzinho, né?
Ele gosta de criança. Eu acho que muito tem a ver com como a gente enxerga a sensibilidade.
Parece que a força emocional é aguentar a dor.
É. É tipo, nossa, aqui eu tô péssimo, tô no lixo, mas eu vou levantar todos os dias, tenho que trabalhar, botar comida na mesa e tal, eu não posso desabar. Eu vejo isso muito em cima de mulher, que ela tem muita responsabilidade, principalmente se ela é mãe. E ela precisa aguentar isso e ser aplaudido e enaltecido como, nossa, essas mulheres, mas poxa.
Nossa, mulher guerreira, mulher incrível, olha lá.
Não vamos romantizar, isso é ruim, sabe?
Acordar
ficar sozinho,
da matina,
tendo que resolver os problemas, é ruim.
Mas, pô, mano, a mãe, ela é a nossa visão social da pessoa que resolve tudo. Mas uma parada que eu acho, assim, questão de opinião aqui, é que as pessoas fogem tanto da sensibilidade, porque a sensibilidade é uma coisa associada ao feminino. Uhum. E ser mulher é fraco, sabe? Parece que as características masculinas são enaltecidas por causa do nosso patriarcado lindo aí, maravilhoso aí.
Mas é.
Sarcasmo, né, gente? E aí as características como a sensibilidade, elas são fraqueza. Claro, gente, isso aqui isso é a nossa opinião pessoal. Talvez você discorde muito da gente, tá ligado? Vai da sua experiência.
Esse tipo... Eu acho que agora tá ficando cada vez mais comum isso. É tipo, toda vez que a gente guarda sentimento, que a gente não trabalha a parte dele, sabe? Tipo, você tá sentindo alguma coisa, você tá sentindo um porquê aconteceu alguma coisa. Ou porquê você tem que sentir. Você tá sentindo isso, tá ligado? É uma parada tua, só você que tá sentindo. E quando você não consegue lidar, não sabe lidar, ou simplesmente só chora, ou fica com raiva, explode, é colérico. Isso gera problemas físicos também, né? Todo mundo sabe que se tiver muita raiva, você vai dar uma úlcera a gás. Então, tipo, se continuar assim, se a gente continuar negando o que a gente sente, ou não conseguindo lidar com o que a gente sente, a gente só vai ter mais pessoas doentes.
Tipo, uma parada que a gente esquece, né? Que nós somos um espíritozinho, dando um corpinho. E aí, as impressões que o nosso espíritozinho tem do que a gente tá... Então, se você se sente emocionalmente doente, em algum momento, isso vai passar pro seu corpo, tá ligado? É uma via de mão dupla, tá ligado? Sabe quando você tá feliz e você se sente bem? E aí, você tá triste, deprimido, se sente mal. Só que com o tempo, você tá triste há tanto tempo que você vai começar a criar uma doença dentro de si, tá ligado?
A própria depressão, que a gente agora consegue catalogar, dar nome pra isso, mas sempre teve.
Que é uma doença, é, estou triste sem parar, eu não consigo... ficar feliz, saca?
Né, isso vai dando problemas no cérebro, vai ficando físico isso que você tá sentindo.
Né?
É.
Ou como você falou aí, tipo, ah, eu sou uma pessoa muito colérica, e aí eu vou desenvolvendo uma gastritezinha. Tem várias doenças que elas são muito resultado da forma com que a gente viveu a nossa vida. E é bizarro a gente pensar isso, é melhor a gente pensar que a doença vem do nada, do que pensar que a gente causou essa doença por causa da forma com que a gente viveu.
Ou pelas coisas que a gente sentiu.
É. É muito louco você, tipo, você quer se isentar, tipo, ai, que triste, tal pessoa tá com tal doença, né, cara? Poxa, que azar dela. Por que Deus permitiu uma coisa dessa? Assim, vai que a pessoa... Como que a pessoa viveu essa vida, tá ligado? E às vezes as pessoas gostam de usar um argumento muito absurdo. Mas tal pessoa era tão boa. Mas, tipo, não tem como a gente saber o que, essa pessoa tão boa sustenta.
Eu acho que a partir do momento que a gente aceitar os sentimentos ruins da mesma forma que a gente aceita os bons... Os bons são mais fácil de aceitar, porque é bom. Talvez as coisas fiquem melhores.
Talvez, né? Mas eu falei, são muitas coisas. Não tem receita pra você ficar bem. Não tem receita pra você não criar uma...
Ah, receita ainda é sentir. Você vai sentir de qualquer jeito. E você analisa como você vai sentir isso, né?
É muito pessoal, tá ligado? Tipo, é muito íntimo. Como que você lida com seus problemas. Isso também podia ser fácil. Eu ficava pensando assim, cara, eu queria receber um manual de mim mesma. Eu tive uma ilusão muito doentia quando eu aprendi um pouco sobre astrologia, que eu pensei, então eu posso saber tudo sobre mim mesma sem me perguntar? Mas não é assim que funciona, infelizmente não é assim que funciona, mas eu queria tanto esse manual pra saber como lidar.
Um mapa.
Um mapa.
Uhum.
Um mapa que me diz exatamente o que, que eu tenho que fazer pra não me sentir um lixo. Acho que esse mapa eu comprava, eu pagava por ele, assim, tranquilix. Com esse clima muito alegre, a gente vai terminar o Dentro da Imaginação dessa semana. Eu espero que você tenha gostado de passar essa conversa aqui com a gente. Eu espero que...
Tenha feito sentido de algum jeito, não sei.
Que tenha feito sentido pra você e que a gente possa ter trocado essa ideia junto. Se você gosta do Dentro da Imaginação e gosta do conteúdo que a gente tá produzindo aqui, não esquece de seguir a gente na plataforma que você tá escutando. Isso ajuda bastante. E é isso, né? A gente se vê no próximo episódio.
Até o próximo! Tchau!